Angola.
Estimados ouvintes, nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, nesta sexta-feira, 19 de junho de 2020. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amêncio Miguel, votos em nome de toda a equipa de uma ótima escuta à presente emissão. Hoje nas notícias, o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas aprova a resolução ligada à morte do afro-americano George Floyd. No continente africano, continuam a aumentar o número de mortes por causa da Covid-19, com quase 200 mortes nas últimas 24 horas. Países da Europa juntam-se aos Estados Unidos para reformar a Organização Mundial da Saúde. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. Pode acompanhar as notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter e também no Instagram. A nossa referência é VOA Português e no WhatsApp o nosso número é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora aqui na Voz América com o João Santa Rita.
Na sequência da morte do africano-americano George Floyd no estado americano do Minneapolis, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas condenou ações discriminatórias e violentas da polícia e ordenou um relatório sobre racismo sistémico contra pessoas de descendência africana. A resolução, patrocinada por países africanos, foi adotada por unanimidade e dá um mandato para a diretora do Conselho de Direitos Humanos submeter um relatório num prazo de um ano. A resolução aprovada foi modificada do projeto original, que pedia especificamente uma investigação ao racismo nos Estados Unidos e noutras partes do mundo. Os Estados Unidos abandonaram a Comissão de Direitos Humanos há 2 anos atrás por alegadas ações tendenciosas contra Israel. O número de mortes por Covid-19 em África subiu para 7.395, mais 198 nas últimas 24 horas, em cerca de 275 mil casos, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia do continente. A África Austral é a que registra o maior número de casos, 87.897 e 1.777 mortos, a grande maioria concentrada na África do Sul. O Norte da África continua a liderar no total de mortes. Quanto aos países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções e mortes, com 1.492 casos, registrando 15 vítimas mortais. Cabo Verde tem 782 infecções e 7 mortos. São Tomé e Príncipe contabiliza 683 casos e 12 mortos. Moçambique, 662 doentes infectados e 4 mortos. Angola tem 166 casos e 8 mortos. A pandemia do Covid-19 já provocou mais de 450 mil mortos e infectou mais de 8 milhões e 400 mil pessoas em 192 países. Os Estados Unidos continuam a ser o país com mais casos e mortes em redor do mundo. Uma projeção feita por uma universidade americana diz, entretanto, que o número de mortes no Brasil deverá ultrapassar o dos Estados Unidos já no próximo mês. Governos europeus estão a trabalhar com os Estados Unidos em planos para se reformar a Organização Mundial de Saúde, disse a agência Reuters, citando uma entidade dos serviços de saúde de um país europeu. A Reuters diz que isto indica que a União Europeia compartilha de algumas preocupações que levaram Washington a dizer que vai abandonar a organização. O objetivo dos planos, disse a fonte europeia, é garantir a independência da OMS, que foi acusada pelos Estados Unidos de estar demasiado próxima da China. A Polícia da República de Moçambique anunciou hoje o desmantelamento daquilo que chamou de uma base de fornecimento logístico dos grupos armados que têm protagonizado ataques na província de Cabo Delgado, no norte do país. Em declarações ao jornal Notícias, o diretor de operações do Comando-Geral, Vítor Novella, disse que a operação ocorreu esta semana e, além da neutralização, foram apreendidas mais de 50 katanas, armas de fogo, fardamentos e motorizadas. Novella disse que foi apreendida uma cama militar que, pelas características, pertence ao exército de um país da região dos Grandes Lagos e uma motorizada com matrícula tanzaniana. Quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas na quinta-feira devido à colisão de um caminhão cisterna da Sonangola e um automóvel na província angolana do Coanza Norte, disse a Petrolífera Estatal Angolana. Duas outras pessoas que viajavam no caminhão ficaram gravemente feridas. Três pessoas morreram e várias outras desapareceram em desmoronamentos que arrasaram casas e danificaram linhas de caminhos de ferro num dos subúrbios da principal cidade da Costa do Marfim, Abidjan. Chuvas torrenciais abateram sobre a cidade, provocando os desmoronamentos. Na África do Sul, sete pessoas declararam-se hoje em tribunal de não culpados de acusações de terem desviado cerca de 132 milhões de dólares do banco VBS. Os suspeitos, incluindo o antigo diretor do banco, foram presos na quarta-feira. Um oitavo suspeito não compareceu em tribunal por se encontrar em quarentena devido ao coronavírus. Os suspeitos são acusados de vários crimes de fraude e roubo de depósitos bancários de municipalidades e indivisos, naquilo que a Procuradoria disse ser o maior roubo de um banco na história da África do Sul. A Procuradoria Federal Alemã acusou a Rússia de ter ordenado o assassinato de um cidadão da Geórgia de origem chechena num parque em Berlim, o ano passado. As autoridades alemãs identificaram o assassinato como sendo Vadim Kappa, também conhecido por Vadim S., que nesse dia matou com três tiros Tornik Kappa, um antigo comandante na Chechênia. A chanceler alemã, Angela Merkel, disse que o seu governo reserva-se o direito de tomar medidas contra a Rússia, cuja ação é considerada de muito grave. O embaixador russo foi chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros alemã. A embaixada russa negou qualquer envolvimento no assassinato.
Em destaque nesta emissão de 19 de junho de 2020, a análise sobre a resposta das autoridades moçambicanas à insurgência na província norteña de Cabo Delgado. Mas para já, a atualização sobre a Covid-19 nos países de língua portuguesa. Com mais 49 casos nos últimos dias, o número total de acumulados subiu para 1.541 na Guiné-Bissau. A capital, Bissau, acolhe o maior número de infectados, sendo 1.451, seguida da região de Biombo, com 53, Cacheu, com 26, Bafatá, com 7, Gabu, com 2 e Oio, com 2 também. Em Cabo Verde, o Ministério da Saúde anunciou hoje mais 26 casos de infecção pelo novo coronavírus, quase todos na cidade da Praia, que é a capital, e levando o total acumulado em todo o país para 849. Em Moçambique, o Ministério da Saúde anunciou a confirmação de mais 6 casos nas últimas 24 horas, aumentando o total acumulado para 668, e a preocupação continua a ser com a província de Nampula, mas a norte, que é curiosamente a que tem mais população no país, com pelo menos 6 milhões de habitantes. Ontem, a Ministra da Saúde de Angola, Silvia Lutucuta, revelou um total de 166 infectados no país, enquanto São Tomé e Príncipe mantém os 638 casos anunciados na quarta-feira desta semana. As forças de segurança em Moçambique continuam a conter uma crescente insurgência islâmica na zona norte do país, onde a violência matou centenas de civis e forçou milhares a fugir de suas casas. As Nações Unidas dizem que 11 dos 16 distritos da província de maioria muçulmana sofreram ataques reivindicados pelos insurgentes. Localmente conhecido como Al-Shabaab, o grupo Al-Sunna wa Jama'a é o principal que é responsável pelos ataques nesta província de Cabo Delgado. É considerado afiliado em Moçambique do grupo Estado Islâmico. Via internet, analistas debateram esta semana a resposta das autoridades de Maputo, com alguns a sugerir maior participação regional. Ana Guedes.
Especialistas dizem que insurgentes islâmicos exploraram queixas sociais e económicas da população local numa região rica em recursos naturais. Os insurgentes parecem crescer em áreas onde a população foi marginalizada pelo governo, particularmente os jovens, que em alguns casos venderam o pouco que tinham e foram juntar-se aos grupos armados. Disse esta semana o professor universitário moçambicano José Mateus Catupa, um seminário online realizado pela Chatham House, um think tank com sede em Londres. Catupa, que foi ministro da Cultura de Moçambique, disse que a resposta das autoridades deve incluir programas de desenvolvimento dedicados a Cabo Delgado.
What I think is that we need to have a deliberate program of induced development in Cabo Delgado.
No seminário, alguns especialistas argumentaram que desde o início da insurgência em Cabo Delgado, o governo moçambique não conseguiu identificar as causas profundas da radicalização naquela parte do país. O governo não deve impedir o trabalho de jornalistas, pesquisadores e grupos da sociedade civil para recolher a história completa de ambos os lados do conflito, a fim de entender-se as causas do problema, disse Liza Bonat, professora da Universidade West Indies em Trinidad e Tobago. Bonat alegou que as autoridades moçambicanas procuraram ajuda, incluindo empresas privadas de segurança e mercenários, em vez de se envolverem com os seus próprios cidadãos. Se a situação piorou nos últimos 3 anos, isso indica que provavelmente as estratégias do governo estavam erradas, disse Bonat. Alex Vines, diretor do programa da África na Chatham House, disse que a atual crise de segurança exige que o governo desenvolva estratégias de curto, médio e longo prazo. Após uma série de contratempos, em abril, o governo adiou insurgência. E há sinais de alguma melhoria tanto internamente como também de obter ajuda dos vizinhos e particularmente da Tanzânia para os esforços de contra-insurgência, disse ele à Voz da América. O pesquisador moçambicano Salvador Forquilha disse que Moçambique precisa da ajuda regional, pelo menos do ponto de vista militar, para lidar com a insurgência.
I believe that it would be very important for the Mozambican government to deal with the issue regionally, trying to bring regional actors also for the solution of the problem, at least from a military point of view.
Alguns dos militantes que lutam em Moçambique são cidadãos da Tanzânia. Segundo informações, Moçambique também esteve em conversações com a vizinha África do Sul para possível apoio no combate aos militantes. A longo prazo, o governo precisará de melhorar as unidades militares implantadas e concentrar-se no desenvolvimento da comunidade, disse Vines, acrescentando que Moçambique pode aprender com conflitos semelhantes em outras regiões, como o Sahel, os Grandes Lagos e o Médio Oriente. Pedro Esteves, do Africa Monitor, em Lisboa, tem opinião semelhante.
First, we have to solve the problem militarily, and then...
Primeiro temos que resolver o problema militarmente para depois termos uma abordagem política e humanitária, disse Pedro Esteves.
Obrigado, Ana. Continua a acompanhar a partir de Washington a emissão vespertina da Voz da América. O embaixador da Tanzânia em Moçambique, Raju Bulawayo, nega alegações de que o seu país não está a cooperar na combate a insurgentes armados que têm estado a atacar a província de Cabo Delgado, alguns dos quais tidos como tanzanianos. Em alguns círculos de opinião, afirma-se que a Tanzânia, vizinha de Moçambique, devia colaborar mais na luta contra os insurgentes, tanto mais que alguns deles, tal como disse, são acusados de serem oriundos daquele país. Segundo o ministro moçambicano da Defesa Nacional, Jaime Neto, 2 dos líderes da insurgência abatidos num recente assalto à sede distrital de Macomia eram tanzanianos. Para alguns observadores, como Rafael Chicane, a falta de colaboração por parte da Tanzânia não é apenas a luta contra a insurgência, mas também contra a imigração ilegal, realçando tratar-se de um circuito extremamente complexo em que alguns tanzanianos são parte estrutural desse processo.
A imigração ilegal via estrada, a imigração ilegal via marítima. De Mutuara, as pessoas vão sair na zona de Palma e na zona da Mocinga da Praia. Inclusive, bengalês, pessoas que vêm da Ásia, apanhavam um avião até Dar es Salaam, de Dar es Salaam entravam. É um circuito extremamente complexo e montado. E a Tanzânia, alguns cidadãos tanzanianos, são parte estrutural deste processo. Não me surpreenderia que também fossem parte estrutural deste processo que agora está a acontecer.
Mas o embaixador da Tanzânia em Moçambique nega a ligação.
We are trying to work together with the government. In the border, we are...
Na questão das fronteiras, nós temos estado tanto a fazer trabalho, portanto, através da tomada de segurança, através da migração, através das nossas forças policiais.
O acadêmico Carlton Cadete conhece o dossiê e diz que, para ser mais efetiva, a colaboração devia ocorrer sobretudo ao nível dos serviços de inteligência.
Eu sei que há um pouco de dificuldade, apesar de haver muita cooperação entre Moçambique e Tanzânia neste processo. A Tanzânia e os serviços secretos, a expressão mais correta é serviços de inteligência, de Tanzânia e de Moçambique, estão a comunicar-se, mas o fluxo de comunicação que vem da Tanzânia não é tanto quanto se espera aqui deste lado.
Entretanto, o governo moçambicano afirma que todo e qualquer apoio à luta contra a insurgência é bem-vindo, mas são, em primeiro lugar, os moçambicanos que devem defender a sua pátria. Presidente Filipe Nhusi.
Nós vamos defender essa pátria até o último moçambicano, até o último guarda policial. Essa que é a missão nossa, porque é essa terra que nos viu a nascer, é desta terra que nós temos que viver.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Na terça-feira, a Voz da América informou que o governo da Guiné-Bissau confirmou que vai fazer um estudo para o uso de vacinas contra a poliomielite no combate ao novo coronavírus no país. Ontem, o governo confirmou a realização da experiência e hoje um grupo de ativistas escreveu uma carta aberta ao ministro da Saúde, António Deuna, a questionar o estudo. Álvaro Lugier Andrade.
O assunto foi tema da reunião de ontem do Conselho de Ministros, tendo o Ministério da Saúde emitido uma nota a esclarecer que, e cito, está em curso um estudo promovido pelo Projeto de Saúde de Bandim, visando apurar a validade ou a pertinência científica do uso de vacinas até aqui aplicadas no combate à poliomielite para o combate da nova pandemia. Fim de citação. A experiência vai contar com uma estrutura privada em Bissau, numa altura em que os casos do novo coronavírus continua a aumentar no país e o governo enfrenta uma reconhecida falta de materiais. A proposta foi submetida por um consórcio americano-dinamarquês e envolve investigadores guineenses do projeto de saúde Bandim, que tem conduzido pesquisas com investigadores dinamarqueses nos últimos 40 anos naquele país. A antiga ministra da Saúde e a atual alta comissária para o combate ao coronavírus na Guiné-Bissau, Magda Nelly Rubalo, escreveu na sua página no Facebook no início da semana que, e cito, ao que parece, o processo de autorização do estudo terá seguido os trâmites legais e pediu calma à população. As entidades envolvidas estão em consultas e irão prestar um esclarecimento ao público o mais rapidamente que lhes seja possível, disse Magda Nelly Rubalo. Entretanto, hoje, um grupo de cidadãos guineenses dirigiu uma carta ao ministro da Saúde, António Deuna, a pedir uma explicação cabal sobre os ensaios clínicos a serem realizados a 3.400 cidadãos do país. Os subscritores afirmam compreender a importância da participação coletiva na busca de soluções para a Covid-19, mas realçam ser fundamental que tudo seja feito da base de princípios da ética, direito à informação, transparência, respeito pela igualdade dos povos e direitos humanos. Eles pedem esclarecimentos, nomeadamente a justificação do estudo, quais as bases científicas ou vantagens para a sua realização na Guiné-Bissau, a solicitação de autorização feita pelos autores do mesmo, as datas de início e fim, bem como os lugares específicos onde será realizado, ou seja, cidades e bairros. Os subscritores da Carta Aberta pretendem ver publicado também o protocolo com informações relativas à participação dos guineenses no estudo, possíveis efeitos colaterais, cuidados necessários, designadamente o acompanhamento, esclarecimento das implicações e consequências dos testes e quais as experiências nos países de membros do consórcio. A Carta Aberta é patrocinada pelo ativista social e ambiental, o sociólogo Miguel de Barros, a professora universitária Zaida Pereira e a jovem ativista Somália Jalou.
Em Moçambique, se fosse vivo, Eduardo Mondlane completaria 100 anos a 20 de junho, que é amanhã. Eduardo Chivambo Mondlane é considerado o arquiteto da Unidade Nacional em Moçambique por ter reunido, dizem os livros da história, os movimentos libertadores num só, que deu origem a Frelimo. Alfredo Júnior, em Maputo.
Para o professor universitário Silvério Ronguano, o sonho de Eduardo Mondlane ainda está por alcançar, pois o país caminha para a concretização daquela que era a visão do poder colegial que Mondlane sonhava para Moçambique.
Há de perceber que nós, depois de independência, estamos nesta situação de guerras intestinais, contínuas, insurgência que não para, exatamente porque não estamos a conseguir a ter esta visão de Mondlane, de inclusão. Nós agora estamos a dar os primeiros passos para a federalização, para a regionalização, a proximidade, mas Eduardo Mondlane já tinha chegado aí em 62. Portanto, para dizer que Eduardo Mondlane está muito à frente, é atual e, felizmente, agora está-se a começar a olhar mais para a sua obra e acredito que vai nos ajudar a resolver muitos daqueles são os dilemas, os problemas com que Moçambique se enfrenta. Quem diz Moçambique diz África no geral.
Ainda assim, Ronguana considera que ainda há muito a fazer para a divulgação daquela que é o pensamento de Mondlane.
Tanto muito que estamos a discutir, a pensar, com grandes erros e dificuldades, já tinha sido pensado, resolvido por Eduardo Mondlane, e ele podia ser uma boa plataforma, um ponto de partida muito importante para percebermos essas questões todas. E o que eu vejo é que houve uma distração em relação ao pensamento de Eduardo Mondlane, mas acredito que a história está do seu lado e nós vamos começar, até por necessidade, a voltarmos para aquele que é o nosso antepassado, para aquele que efetivamente estudou essas matérias de um contributo significativo, não só para Moçambique, mas para a África em geral.
Eduardo Monlhan estudou nos Estados Unidos da América, tendo trabalhado na ONU, onde cultivou a sua visão sobre a educação para o povo moçambicano, que emerge fundamentalmente de três fatores, nomeadamente a sua formação acadêmica, que favoreceu uma maior compreensão sobre a necessidade de formação da pessoa humana. Para o historiador Carlos Machil, a visão de Monlhan para o setor da educação continua presente nos planos de governação do país.
Eduardo Monlhan pediu que o Education Project for Mozambique, ou da Mozambique Education Project, o seu programa, as suas atividades, a sua filosofia e atividades, constasse no programa da FRIM. E, de fato, a partir do primeiro congresso da FRIM, até o 11º, temos sempre o programa de educação.
Para imortalizar Monlhan, o seu nome foi atribuído a várias avenidas, escolas e da maior universidade pública de Moçambique, que, no âmbito das iniciativas de manter viva a obra e inspirar os moçambicanos na edificação do país, pretende lançar a cátedra Eduardo Monlhan, revelou Orlando Quilambo, reitor da Universidade Eduardo Monlhan.
Espera-se, com a criação desta cátedra, sejam levadas a cabo mais iniciativas científicas sobre a vida de Eduardo Monlhan nas suas mais variadas facetas, o que vai permitir que mais moçambicanos possam investigar e dar a conhecer a dimensão da sua obra.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
O Supremo Tribunal dos Estados Unidos pronunciou-se nesta quinta-feira contra um decreto do presidente Donald Trump que determinava o fim do programa conhecido como Jovens Sonhadores, DACA na sua sigla em inglês, e que protege da deportação cerca de 800 mil jovens que chegaram ao país de forma ilegal, trazidos pelos pais quando eram menores de idade. O presidente já reagiu contra a decisão. A mais alta instância do país considerou que seria arbitrário e caprichoso acabar com o programa adotado pelo anterior presidente Barack Obama para dar proteção contra as deportações e permissões de trabalho aos jovens, principalmente procedentes da América Latina, muitos deles sem recordações de seus países de origem. O voto de desempate foi do presidente do tribunal, John Roberts, que na sua declaração escreveu que o governo não justificou de forma adequada o fim do programa. Concluímos que o secretário interino violou a lei de procedimentos administrativos e que a decisão de acabar com DACA deve ser anulada, acrescentou Roberts, que, no entanto, também disse que a administração pode retomar o assunto com novos argumentos. A decisão é uma derrota para o presidente Donald Trump, que prometeu, durante a campanha eleitoral de 2016, acabar com aquele programa. E ele escreveu no Twitter que estas horríveis e politicamente enviesadas decisões do Supremo Tribunal são tiros na cara de pessoas que se orgulham de ser republicanos e conservadores e precisamos de mais juízes ou iremos perder a segunda emenda. Não tenho a impressão de que o Supremo Tribunal não gosta de mim, perguntou ainda o presidente. Desde a assinatura do decreto presidencial, grupos de imigrantes e ativistas da imigração introduziram várias ações judiciais contra a decisão do presidente, tendo os tribunais de Washington, D.C., Califórnia e Nova York determinado a suspensão da legislação. No início da semana, o Supremo Tribunal também decidiu aplicar uma lei de direitos civis de 1960 para proteger os trabalhadores homossexuais e transgênero, apesar dos protestos da Casa Branca e do Partido Republicano. Amanhã, 20 de junho, é dia do refugiado e cresce a preocupação no mundo em torno dos que são forçados a abandonar as suas terras. Ana Guedes.
A quase 80 milhões de pessoas em todo o mundo, ou 1% da humanidade, estavam desenraizadas no final de 2019 por guerras ou perseguições, um número recorde que encerra uma década tumultuosa de deslocamento maciço, segundo as Nações Unidas. O número aumentou cerca de 9 milhões de pessoas em relação ao ano anterior. e quase o dobro dos 41 milhões que se restavam em 2010, apesar das restrições do Covid-19 terem desacelerado o movimento, disse a Agência de Refugiados da ONU, Acnur. Filipe Grande, o chefe do Acnur, disse que dos 79,5 milhões de pessoas deslocadas à força, 68% são de apenas 5 países, Myanmar, Afeganistão, Síria, Sudão do Sul e Venezuela, e segundo o relatório anual Global Trends. O número foi atribuído em parte a uma nova maneira de contar as pessoas deslocadas da Venezuela e, preocupante, novas deslocações nos persistentes pontos problemáticos da República Democrática do Congo, região do Sahel, na África, Iêmen e Síria. Só a Síria, devastada pela guerra, foi responsável por mais de 13 milhões dessas pessoas em movimento, enquanto o número total de pessoas que enfrentam deslocamentos forçados aumentou de 70,8 milhões no final de 2018, a cerca de 11 milhões de pessoas foram recentemente deslocadas, no ano passado, para os países mais pobres entre os mais afetados. Grande disse que a pandemia global teve um grande impacto sobre os refugiados e os deslocados, pois 164 países fecharam parcial ou totalmente as suas fronteiras para combater o novo coronavírus. Mas 73% dos refugiados procuram asilo em país vizinho, desafiando a noção populista de que eles inundam os países ocidentais, disse Filipe Grande. O êxodo inclui 5 milhões de venezuelanos que fugiram do seu país devido a uma crise económica e política. A maioria dos venezuelanos foi para a Colômbia, Peru, Equador, Brasil e Chile. Estima-se que entre 30 a 50 mil tenham regressado à sua terra natal desde abril. Cerca de 107 mil refugiados foram reassentados em países terceiros no ano passado. Infelizmente, este é o número em declínio. O reassentamento nos Estados Unidos, como sabemos, diminuiu drasticamente. O maior país de assentamento é hoje o Canadá, disse o chefe do Acnur, Filipe Grandi. O Canadá admitiu 31.100 refugiados, os Estados Unidos 27.500 e a Austrália 18.200, segundo o Acnur.
Caminhando para o final, o desporto com o João Santa Rita.
Um bom jogo em perspectiva. Tottenham, de José Mourinho, recebe o Manchester United. Mesmo sem público, este deve ser bom. Marca o regresso das duas equipas após a interrupção causada pelo confinamento do coronavírus. Manchester United tem mais 5 pontos que o Tottenham, que está em 8º lugar, mas Tottenham ainda a querer lutar por um lugar nas competições europeias. E o mesmo acontece, claro está, com o Manchester United, que está neste momento a 3 pontos do Chelsea em 4º lugar. Portanto, Manchester United e Tottenham a quererem ganhar este jogo sem dúvida alguma. Em Espanha, Sevilha recebe o Barcelona, que está no topo do campeonato com 2 pontos de vantagem sobre o Real Madrid. Sevilha em 3º lugar, mas só com 2 pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid em 4º. Portanto, Barça e Sevilha em perigo de perderem as suas posições. Se perderem o jogo desta tarde, Lionel Messi está a um golo dos seus 700 golos da sua carreira profissional. Sevilha, portanto, deve estar a pensar nisso e vai guardá-lo muito bem. Ontem, Real Madrid bateu o Valencia por 3-0 num jogo de duas partes distintas. Primeira parte, foi o Valencia quem devia e merecia ter terminado a ganhar. Mandou uma à trave com o guarda-redes batido e teve um golo anulado por aquelas decisões do VAR. E desta vez ninguém percebeu porquê, nem os próprios técnicos do VAR, foi o árbitro que foi ver ali à televisão e decidiu que não foi golo, ninguém sabe bem porquê. Na segunda parte, algo de sensacional. Após 11 meses de ausência, esse excelente jogador que se chama Asensio entrou e no primeiro toque marcou um golaço para fazer 2-0. Grande regresso de Asensio. O terceiro gol do Real Madrid é também um golaço. Karim Benzema, uma Benzman, faz um chapéu a um defesa e depois, sem deixar a bola bater no chão, dispara sapataço, batata na capoeira, hasta la vista, Valencia. Em Portugal hoje, um emocionante jogo em perspectiva. A equipa surpresa do campeonato, Famalicão, em 5º lugar, recebe o Braga em 4º com 3 pontos de vantagem. Famalicão pode apanhar, portanto, o Braga, que por seu turno está a 3 pontos do 3º classificado, o Sporting, que ontem bateu o Tondela por 2-0. Sporting parece estar a entrar no bom caminho com o novo treinador Ruben Amorim, que tem apostado muito, muito nos jogadores das escolas da equipa e da equipa B, Portanto, o Sporting a jogar com uma mistura de jovens e experiência e parece estar a dar bom resultado.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 19 de junho, aos microfones, Álvaro Lugero Andrada. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no seu computador, telemóvel e tablet. Junte-se também a nós nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a referência é VOA Português. E se quiser falar connosco, pode fazê-lo a qualquer momento através do nosso número no WhatsApp. É o mais um, 908-652-4584. Vou repetir, mais um, 908-652-4584. A produção é assegurada por Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas aprova resolução ligada à morte do afro-americano George Floyd. Em África, continuam a aumentar casos do novo coronavírus, com quase 200 mortes em 24 horas. Países europeus juntam-se aos Estados Unidos para reformar a Organização Mundial da Saúde. Voz América, sexta-feira, é dia de artes. Mais à frente, Pedro Dias irá falar com o conhecido artista angolano Felipe Zau, as crianças, no mês delas. Mas por agora, vamos atualizar os dados da Covid. As autoridades da Guiné-Bissau e Cabo Verde anunciaram mais novos casos da doença, mantendo os dois países como os lusófonos em África com mais casos. O coordenador do Centro de Operações de Emergência de Saúde, Dionísio Cumba, da Guiné-Bissau, revelou mais dois óbitos, aumentando para 17 o número de vítimas fatais. Com mais 49 casos nos últimos dias, o número total de casos subiu para 1.541. Em Cabo Verde, o Ministério da Saúde também anunciou hoje mais 26 casos de infecção, todos na cidade da Praia, levando o total acumulado no país para 849. Dois dos doentes ativos estão em estado grave, segundo o comunicado do Ministério. No entanto, no fecho desta edição, o jornal Expresso das Ilhas avançava uma oitava morte, uma mulher de 31 anos no Hospital Central Dr. Agostinho Neto, na cidade da Praia. A confirmar-se esta morte, o total ascende a 8 vítimas mortais em Cabo Verde. Em Moçambique, o Ministério da Saúde também anunciou hoje mais 6 casos, total acumulado sobe para 668. Ontem, a Ministra da Saúde de Angola, Silvia Lutukuta, revelou um total de 166 infectados no país, enquanto São Tomé e Príncipe mantém os 683 casos anunciados na quarta-feira. Em Moçambique, as forças de segurança continuam a conter uma crescente insurgência islâmica na zona norte do país, onde a violência matou centenas de civis e forçou milhares a deixarem suas casas. De acordo com as Nações Unidas, 11 dos 16 distritos da província de maioria muçulmana no Cabo Delgado sofreram ataques reivindicados pelos insurgentes. Localmente conhecido como Al-Shabaab, Ahl-Sunna e Ajama é o principal grupo militante responsável pelos ataques na província. É considerado o afiliado em Moçambique do Estado Islâmico. Via internet, analistas debateram esta semana a resposta das autoridades de Maputo, com alguns a sugerirem uma maior participação regional, como nos diz Ana Guedes.
Especialistas dizem que insurgentes islâmicos exploraram queixas sociais e económicas da população local numa região rica em recursos naturais. Os insurgentes parecem crescer em áreas onde a população foi marginalizada pelo governo, particularmente os jovens, que em alguns casos venderam o pouco que tinham e foram juntar-se aos grupos armados. Disse esta semana o professor universitário moçambicano José Mateus Catupa, um seminário online realizado pela Chatham House, um think tank com sede em Londres. Catupa, que foi ministro da Cultura de Moçambique, disse que a resposta das autoridades deve incluir programas de desenvolvimento dedicados a Cabo Delgado.
What I think is that we need to have a deliberate program of induced development in Cabo Delgado.
No seminário, alguns especialistas argumentaram que desde o início da insurgência em Cabo Delgado, o governo de Moçambique não conseguiu identificar as causas profundas da radicalização naquela parte do país. O governo não deve impedir o trabalho de jornalistas, pesquisadores e grupos da sociedade civil para recolher a história completa de ambos os lados do conflito, a fim de entender-se as causas do problema, disse Liaza Bonatte, professora da Universidade West Indies em Trinidad e Tobago. Bonatte alegou que as autoridades moçambicanas procuraram ajuda, incluindo empresas privadas de segurança e mercenários, em vez de se envolverem com os seus próprios cidadãos. Se a situação piorou nos últimos 3 anos, isso indica que provavelmente as estratégias do governo estavam erradas, disse Bonatte. Alex Vines, diretor do programa da África na Chatham House, disse que a atual crise de segurança exige que o governo desenvolva estratégias de curto, médio e longo prazo. Após uma série de contratempos, em abril, o governo adiou insurgência e há sinais de alguma melhoria tanto internamente como também de obter ajuda dos vizinhos e particularmente da Tanzânia para os esforços de contra-insurgência, disse ele à Voz da América. O pesquisador moçambicano Salvador Forquilha disse que Moçambique precisa da ajuda regional, pelo menos do ponto de vista militar, para lidar com a insurgência.
I believe that it would be very important for the Mozambican government to deal with the issue regionally, trying to bring regional actors also for the solution of the problem, at least from a military point of view.
Alguns dos militantes que lutam em Moçambique são cidadãos da Tanzânia. Segundo informações, Moçambique também esteve em conversações com a vizinha África do Sul para possível apoio no combate aos militantes. A longo prazo, o governo precisará de melhorar as unidades militares implantadas e concentrar-se no desenvolvimento da comunidade, disse Vines, acrescentando que Moçambique pode aprender com conflitos semelhantes em outras regiões, como o Sahel, os Grandes Lagos e o Médio Oriente. Pedro Esteves, do Africa Monitor, em Lisboa, tem opinião semelhante.
First, we have to solve the problem militarily, and then
primeiro temos que resolver o problema militarmente para depois termos uma abordagem política e humanitária, disse Pedro Esteves.
Voz da América, sexta-feira, é dia de artes e hoje chega a rubrica de Angola com Pedro Dias. Ele fala com Filipe Zau, conhecido artista angolano, acerca das crianças no mês de junho.
Mês de junho dedicado à criança. 1 de junho, Dia Internacional da Criança. 16 de junho, o da criança africana. Para uma reflexão sobre a condição atual da criança em Angola, Filipe Zau, músico, escritor, professor, reitor de uma universidade, entre outras ocupações e ofícios, falou a Voz da América da sua preocupação em dar uma vida melhor às crianças, com base em educar pela arte. Durante a década de 80, fez parte de um núcleo de fazedores de arte na Rádio Nacional de Angola, televisão popular, jornal, interessados em formar o homem novo, com composições que enalteciam os valores que os mais pequenos deviam pôr em prática. Aprendiam a construir o amanhã, com canções, poesia, leitura, histórias, o aprendizado permanente sobre o certo e o errado. Filipe Zau fala das suas motivações, de como tudo começou.
Eu sempre acreditei num projeto que se chama Educar pela quando eu tinha 21 anos, penso que foi 21 anos, quando eu fiz o meu exame de Estado, eu motivei as crianças através de uma canção. Ora, nós africanos somos muito musicais. Nós temos um sentimento de musicalidade, de ritmo, tudo muito grande. E podemos agarrar nisso e darmos a volta para ensinar muitas coisas. Por exemplo, ensinar a contar, ensinar a interpretar uma letra de um texto português. Quer dizer, podemos fazer, contar uma história, incutir valores, portanto, pela arte se pode fazer muita coisa também. Porque a arte motiva. Nós temos um sentimento rítmico muito grande, então com a música, com as canções, escrevendo, passando os valores, estamos a educar. Educar, transmitindo a mensagem que nós queremos que as crianças possam incutir e que possam distinguir o que é mau do que é bom. É verdade. Então, eu pensei nisso e de certa maneira, quando me convidaram, eu aderi ao projeto. Foi a Luísa Fanzoni, na altura, que era uma das diretoras da Rádio Nacional, e entramos. Entrei eu, entramos o Boquinha, depois apareceram outros, os miúdos, entrou a Elizabeth, o Dario de Melo, quer dizer, fomos trabalhando, né? Otaviano, fomos agarrando nas letras, transformando. A nossa ideia era passarmos valores, passarmos a ensinar a criança o que deveria de fazer para a mulher, melhor para ele próprio e para a sociedade em que está inserido.
O crocodilo e o galo eram amigos de verdade, até que o crocodilo fez ao galo uma maldade.
As canções mais ouvidas são aquelas gravadas há mais de 30 ou quase 40 anos. O percurso parece ter sido feito de forma inversa, do útil à futilidade. Está a ser difícil resgatar os valores, confessa o músico. O disco Canções da Minha Escola, lançado em 2016, é uma prova de um novo recomeço.
Eu penso que isso tudo passa porque qualquer um de nós, o Otaviano Correia, que é um belíssimo jornalista, é um amigo até hoje, né, tinha essa vocação e escrevia para crianças. Dario de Melo, Gabriel Antunes, portanto, havia todo um conjunto de pessoas que seguiam o lema de o futuro da Angola está nas crianças. E é isso, o nosso futuro está precisamente nas crianças e, portanto, desde que elas sejam educadas, preparadas, nós estamos a garantir o futuro da nação. E mesmo havia um programa de futuro da nação dedicado à criança, porque são eles os continuadores, os indivíduos que vão transmitindo valores. O problema é que nós perdemos com a guerra muito prolongada e posteriormente por falta de alguma informação e também por falta de formação de professores, esta questão de educar para o futuro. Nem tudo, nem só a escola terá que instruir, a escola também terá esse papel de educar. E portanto nós fazíamos pela arte, pela música, e portanto essa função que a música, esse papel que a música desempenhava para que as crianças pudessem adquirir valores, é aquilo que hoje estamos a procurar resgatar. Não há valores, os valores se perderam, mas o que é certo é que essas canções tinham uma mensagem educativa, tinham sempre uma mensagem pedagógica para que as crianças pudessem ver o que era bom e o que era mau. Mas as fábulas mesmo dos animais, uma ideia, eu e o Boquenga chegámos a fazer um disco Canções da Minha Escola. O que é certo é que nem a comunicação social se refere a isso, não toca, não prefere talvez os discos, as músicas da Xuxa, do Salto Aqui e Salto Acolá, a versão brasileira. Portanto, nós gostamos muito pouco daquilo que fazemos. E isso, claro, cria algumas dificuldades depois, né? Deixamos de coisas que não apoiamos. Portanto, se nós estamos a ver isso hoje como vantagem, então nós deveríamos apoiar essas iniciativas. Certas iniciativas deixam de ser apoiadas necessariamente, que as pessoas que querem e têm vontade de as fazer também deixam de ser.
Mas é possível termos modelos hoje, como aqueles que tivemos nos anos 80, ou só depois da independência, ou nos anos 80, para cá? Podemos recuperar, termos estes modelos onde podemos ter as crianças, não é? Nós temos agora vários ATLs, não é? Será que podemos também conceber como aqueles modelos para que possamos ter bons artistas no futuro? E não só, nas mais variadas áreas, Filipe?
Eu penso que apoiadas, vamos lá ver, eu fui como eu disse, quer dizer, nós temos 8%, 7%, 8% do Orçamento Geral do Estado dedicado à educação. É muito pouco, quando a Unesco recomenda 20%. Moçambique, por exemplo, já dedica 18% à educação do seu Orçamento Geral do Estado. E não tem as riquezas de Angola. Portanto, nós temos é que, de certa maneira, vermos o que é que valoriza. E a partir daí começamos a apostar nas pessoas. Por exemplo, o ATL se calhar precisa de material neste tempo, mas não tem quem o faça, não tem quem o crie, e quem na altura o estava a fazer não foi estimulado, necessariamente que abandone esse projeto e passa para outros projetos.
Muitas das canções infantis, hoje divulgadas nos mais variados meios de comunicação, televisão, rádios ou outras plataformas digitais, espelham talvez o momento de apagão cultural ou de pouca criatividade artística, sabe o músico Filipe Zau. Nas chamadas festas de crianças ou celebrações de aniversários, impera a expressão "não há festa sem kuduro". Filipe Zau culpa os meios de comunicação social por este estado de coisas.
A culpa é da comunicação social. Quantos programas infantis nas rádios, quanto trabalho nas escolas é feito com as crianças nesse sentido? Portanto, esse é que é o problema. Portanto, e como é que estas questões do kuduro, que do ponto de vista de produção usa muitas vezes o próprio computador de som para fazer as músicas e desvalorizam, por exemplo, um trabalho musical mais sério, mais que obedece a uma maior produção? Porquê? Porque necessariamente esta coisa do kuduro, das pessoas saltarem, atirarem para o chão, as pessoas são aquilo que a gente vê. Imita. Foi o Kuduro agora, foi outras coisas. Nós também fomos influenciados por várias coisas. Agora, a educação é que tem que saber distinguir o próprio material. Vou dizer se é mau ou se é bem. Isso os adultos é que têm que saber. Depois, mais tarde, o que sabem escolher e se é bom para ele. Agora, a criança não sabe. Tem a ver toda uma dinâmica de uma pessoa que salta, que diz umas coisas. Muitas vezes diz um monte de palavrões, ela aprende. O fruto proibido costuma ser a mais apetecido. Agora, se eu na escola não trabalho nesse sentido, se eu não desenvolvo nesse sentido, se os pais, em combinação com a escola, e assim, de forma articulada, de forma concertada, os ATLs, o sítio onde ficam os tempos livres para fazer, não o faz, pois necessariamente nós não estaremos a criar uma nova geração de gente soldada.
Sabe-se pelo UNICEF, em relação a Angola, que uma em cada 5 crianças encontra-se fora do sistema de ensino. Para o também pedagogo, o governo angolano deve apostar na educação como fator de desenvolvimento, para termos letras de canções mais consciencializadas, por exemplo. Há necessidade de escolarização.
A aposta que o Estado tem que fazer para mudar essa situação até de pobreza está na educação. É a educação que muda. Portanto, a educação é fator de mudança. Através da formação dos recursos humanos necessários ao desenvolvimento. Portanto, eu penso que é verdade que as assimetrias são muito grandes. E eu diria que não é só entre litoral, interior, entre cidade e campo. Há realmente falta, há um crescimento de populacional muito grande, no qual a escolaridade, ou seja, o número de escolas, o sistema educativo não acompanha. Portanto, de modo geral, o nosso crescimento em Angola anda à volta do 3,2% ao ano. Ora, é necessário que o sistema cresça muito mais que isso. Para apanhar as crianças já estão fora do sistema educativo obrigatório. Portanto, não estamos a desenvolver competências, portanto, para essas pessoas e, portanto, esse acaba por ser um problema. Temos uma população demasiadamente jovem e isso será uma vantagem. Mas se ela não se for escolarizada, nós estamos, no fundo, a criar um outro problema para o futuro, é que essas crianças crescem e não têm como, em adultos ou como adolescentes e posteriormente como adultos, não têm como resolver os seus problemas da vida, e isso é um problema. É um problema depois social muito grande. Nós não podemos cair numa anomia social, não é?
A continuidade do melhor que se fez em prol da criança, o país deve assumir. Qualquer um de nós tem esta responsabilidade, ou devia ter, sustenta Filipe Zau.
A transmissão da herança dos mais velhos para os mais novos faz parte da vida. Eu recebi da minha parte isto e passei no ponto de independência, e portanto a referência é que na altura antes da independência muitos destes jovens ainda eram muito pequenos. E hoje, por exemplo, é interessante ver naqueles espetáculos do Pio Pio que são organizados aqui, das crianças, ver um conjunto grande de jovens, alguns, sim senhor, passaram pelo meu tempo, mas a conhecerem as canções daquela altura. Quer dizer que isso marcou realmente uma referência para eles e isso satisfaz necessariamente, quer dizer, é sinal que fizemos alguma coisa que se tornou útil, porque são esses novos pais que agora vão ensinar também aos seus filhos, né? E portanto essa transmissão, essa cadeia de transmissão lá está, de cultural no fundo, lá está a funcionar e portanto para mim é uma satisfação, né?
Está a falar em continuidade do trabalho que começou a desenvolver já há algumas décadas atrás?
Por todos os anos dedicados à educação, pela arte, ensinando as crianças a cantar, partilhando histórias, resgatando valores, Filipe Zau confessa que valeu a pena. Caso alguém dê continuidade, a satisfação será melhor.
Quando fizemos isto, pensámos para nós, mas valeu a pena. Mas chegamos à conclusão que mais tarde ou mais cedo alguém há de pensar nestas coisas que nós vivemos e vai começar a refletir. E isso muitas vezes quando diz a criança, o filho entrou na má vida, entrou rumba, anda com os amigos desencaminhado, mas quer dizer, mas que orientação é que ela teve antes? Bom, então a minha satisfação é, eu pelo menos e outras pessoas tentamos, não é verdade, entrar pelo caminho das virtudes, dar às crianças aquilo que elas precisavam e mereciam na sua idade da melhor forma, e não distorcer um sentido que não de educação que não lhe ajuda em nada na idade adulta, né? Portanto, o caminho é muito mais difícil de ensinar virtudes do que ensinar coisas fúteis. Então, a ideia da futilidade, fomos fugindo a isso. Portanto, a minha satisfação é, eu procurei fazer como professor e como a missão que me compete, eu sou professor desde os 18 anos, portanto, isto é a minha vocação. E, portanto, eu guio-me para este tipo de princípios, guio-me para este tipo de valores, que são e deveria ter e transmitir para os seus filhos, não sei ser da mesma maneira, mas da maneira a valorizar as pessoas e a sociedade em questão.
Felipe Zau, músico, escritor, pedagogo, reitor de uma universidade, e a preocupação da pouca continuidade em dar à criança tudo que ela merece em Angola. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Na sequência da morte do africano-americano George Floyd no estado americano do Minneapolis, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas condenou ações discriminatórias e violentas da polícia e ordenou um relatório sobre racismo sistémico contra pessoas de descendência africana. A resolução, patrocinada por países africanos, foi adotada por unanimidade e dá um mandato para a diretora do Conselho de Direitos Humanos submeter um relatório num prazo de um ano. A resolução aprovada foi modificada do projeto original, que pedia especificamente uma investigação ao racismo nos Estados Unidos e noutras partes do mundo. Os Estados Unidos abandonaram a Comissão de Direitos Humanos há 2 anos atrás por alegadas ações tendenciosas contra Israel. O número de mortes por Covid-19 em África subiu para 7.395, mais 198 nas últimas 24 horas, em cerca de 275 mil casos, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia do continente. A África Austral é a que registra o maior número de casos, 87.897 e 1.777 mortes, a grande maioria concentrada na África do Sul. O Norte da África continua a liderar no total de mortes. Quanto aos países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções e mortes, com 1.492 casos, registando 15 vítimas mortais. Cabo Verde tem 782 infecções e 7 mortos. São Tomé e Príncipe contabiliza 683 casos e 12 mortos. Moçambique, 662 doentes infectados e 4 mortos. Angola tem 166 casos e 8 mortos. A pandemia do Covid-19 já provocou mais de 450 mil mortos e infectou mais de 8 milhões e 400 mil pessoas em 192 países. Os Estados Unidos continuam a ser o país com mais casos e mortes em redor do mundo. Uma projeção feita por uma universidade americana diz, entretanto, que o número de mortes no Brasil deverá ultrapassar o dos Estados Unidos já no próximo mês. Governos europeus estão a trabalhar com os Estados Unidos em planos para se reformar a Organização Mundial de Saúde, disse a agência Reuters, citando uma entidade dos serviços de saúde de um país europeu. A Reuters diz que isto indica que a União Europeia compartilha de algumas preocupações que levaram Washington a dizer que vai abandonar a organização. O objetivo dos planos, disse a fonte europeia, é garantir a independência da OMS, que foi acusada pelos Estados Unidos de estar demasiado próxima da China. A Polícia da República de Moçambique anunciou hoje o desmantelamento daquilo que chamou de uma base de fornecimento logístico dos grupos armados que têm protagonizado ataques na província de Cabo Delgado, no norte do país. Em declarações ao jornal Notícias, o diretor de operações do Comando-Geral, Vítor Novella, disse que a operação ocorreu esta semana e, além da neutralização, foram apreendidas mais de 50 katanas, armas de fogo, fardamentos e motorizadas. Novella disse que foi apreendida uma cama militar que, pelas características, pertence ao exército de um país da região dos Grandes Lagos e uma motorizada com matrícula tanzaniana. 4 pessoas morreram e 2 ficaram feridas na quinta-feira devido à colisão de um caminhão-cisterna da Sonangol e um automóvel na província angolana do Coanza Norte, disse a Petrolífera Estatal Angolana. 2 outras pessoas que viajavam no caminhão ficaram gravemente feridas. 3 pessoas morreram e várias outras desapareceram em desmoronamentos que arrasaram casas e danificaram linhas de caminhos de ferro num dos subúrbios da principal cidade da Costa do Marfim, Abidjan. Chuvas torrenciais abateram sobre a cidade, provocando os desmoronamentos.
Assim terminamos esta emissão em português da Voz da América, 19 de junho. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite. Fiquem bem. Fiquem em segurança. Até amanhã.